Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes. É, realmente, a chuva, ela demorou um pouco para vir, mas ela veio e veio abençoada, né? Foi uma chuvinha calma, é aquilo que a gente esperava. Não veio aquela chuva com vento para derrubar a nossa produção de milho, né? Que já não está...
Não estava boa, né?
A preocupação era essa. Mas graças a Deus ela veio e veio calma e veio uma quantidade boa. A gente está em média hoje 75 milímetros, esses dois dias de chuva. Então, a gente tem os pontos críticos, que com a devida chuva vai dar barro, né? Que a gente estamos tentando corrigir esses pontos críticos. E os outros pontos que precisavam da chuva para ser corrigido, que estava soltando as pedras, então a gente ia passar um rolo, tinha que fazer um trabalho nisso, precisava de uma chuva. Então, isso a gente já conseguiu um rendimento bom. A gente começou aqui nos Itucravos, saímos Ormenese, Cabiúna, saímos no assentamento. Hoje a gente está fazendo já praticamente metade do trecho, chegando no Sertãozinho.
Falta muito ainda ou não?
Não, ainda falta bem ainda, né? Mas a gente tem que aproveitar a umidade. E a umidade ainda está boa ainda para a gente aproveitar essa umidade. Então a gente está correndo contra o tempo aí.
Agora, aqueles locais onde a gente tinha os córregozinhos, o pessoal fazia a irrigação. Conseguiu com essa chuvinha aí dar uma amenizada ou não?
Olha, ela foi só momentânea, né? Ela chegou a correr, mas foi só aquele momentâneo mesmo. Foi uma chuva boa, mas ainda a gente precisa de várias chuvas dessas para a gente conseguir voltar essas nascentes, voltar esses ribeirões aí.
Esses ribeirões hoje que nós temos aqui, pessoal que usa muito, né? Ali o pessoal da Água da Onça, aquele setor ali, usa bastante, né?
Então, Água da Onça, Cabiúna, né? Então, hoje no nosso município foi geral. Não tem um bairro tá melhor que o outro, não. Tá meio geral mesmo essa a crise da chuva.
Eu digo, né? No sentido de que usa muito a irrigação, puxando do ribeirão. Nós temos hoje quantos bairros que fazem isso hoje?
Hoje a maioria do pessoal estão conseguindo, né, essas autorizações, esses outorgans para poder fazer essa irrigação, principalmente em alfafa, né,
uhum.
Que está dominando bem o nosso município. Mas a escassez de água está complicada.
É, esse tempo atrás o pessoal...
Está voltando, né, a alfafa.
Está voltando.
Ela já estava, né?
Mas ela está voltando bem agora, né?
Estão
investindo bem.
Mas continuamos sendo ainda, não perdemos o posto de primeiro ainda, né?
Sim, temos alfafa de ótima qualidade aqui.
É porque tem aquele negócio, né? Passa o tempo, passa aí, vai. E a nossa alfafa continua dominando.
Sim, com certeza.
E a irrigação hoje, com a irrigação faz o quê? Duas ou três podas por ano ou não? Ou mais?
Não, dá mais.
Mais, né?
Dá mais. E os nossos pequenos produtores, né? Não só os pequenos, os grandes hoje também estão investindo em alguma parte já na alfafa também. Mas os pequenos produtores estão tudo investindo porque... É mensal que vem para eles, né?
Então, mas a irrigação hoje é o ponto forte, né?
Sim, com certeza. Que... Ainda mais com essas estiagens que vem dando, né?
É aquilo que está dizendo.
Nada como melhor como uma chuva, né? Mas a irrigação ajuda.
Mas
muito.
Tem que ter também um riozinho lá para ter.
Sim, aí isso é.
Porque tem produtor aí que ficou sem, porque... E a uva, como é que está a uva na zona rural? Estão tendo ainda alguma coisa?
Hoje a gente ainda tem um pouco nas Três Águas, mas a uva hoje...
Não dá mais. Estufa, né? Também, Leandro, também praticamente nada.
Olha, as estufas a gente tem bastante ainda no município, tá?
Mas daquelas 1.400, 1.300...
Não, diminuiu bem.
Tem o quê? Umas 300 hoje?
Eu creio que tem um pouco mais ainda.
Um pouco mais ainda. O que é que nós temos hoje nas nossas estufas aí?
Hoje a maioria é pimentão e pepino, né?
Só os dois?
Tem tomate também, mas o número é menor.
Aí o tomate é muito pouco, né?
O número é bem menor.
E é o melhorzinho, né?
Eu falo que hoje o carro-chefe hoje está sendo o pepino aí, né? Nas estufas.
Mas o preço também que está, né? O preço hoje também, se não me engano, o primeiro está de... O AA, se não me engano, está R$40, né? Já cedo a gente falou isso. Mas agora, a situação daquelas pontes, aquela situação que nós tivemos, como é que é? Está resolvendo? Ficou aquele termo daquela ponte ali que vai para o... Para o lixão, enfim, e depois iria para a zona rural. Como é que ficou a situação?
Então, as pontes, nesses últimos meses, agora a gente fez manutenção em 7 pontes, em bairros diferentes, no Cabiúna, na Iara, aqui no Bairro Novo, mas elas estão naquelas programação dessas 7 pontes para ser trocadas por aduelas, né? Elas vão ter que ser refeitas. Então a gente fez a manutenção, porque o pessoal agora está chegando na época de colheita, né? Precisa tirar os seus produtos, então... A gente está dando condições para eles, mas elas continuam na programação de ser trocadas para as aduelas.
E hoje, vamos dizer assim, se falar em tirar a sua produção, nós temos as granjas, né? Que também tem um trabalho aí que é praticamente 15 dias, né?
Sim, temos trabalho também das granjas. Inclusive, a gente está dando uma atenção também lá no Sertãozinho, né? Lá tem A gente tem três granjeiros lá, né?
E granjas grandes, granjas, né? Granjas
grandes, isso.
Agora, em termos da situação, o Navarro tem acompanhado mais o pessoal do Conselho, né? Os pedidos que foram feitos pelo Conselho. Conseguiram atender todos? Como é que está a situação?
Olha, a demanda é grande, não é pouca, a gente sabe disso, não adianta a gente tentar esconder, né? Mas estamos trabalhando nesses últimos três meses aí, bem empenhado, até inclusive trabalhamos esses dois dias debaixo de chuva aí com rolo nas estradas, que o rolo nosso hoje temos um rolo engaminado, conseguimos fazer um serviço. Então a gente não está perdendo tempo, né? Mas a demanda é grande, tem muitos trechos para a gente fazer.
Tem uma questão, Leandro, que a gente estava discutindo até esses dias lá na reunião, que é aquela questão da largura das estradas.
Sim.
Né? O que definiu aquilo lá? Já ficou definido, porque então, foi lá para a doutora Kelly, em Santo Antônio, ela estava exigindo uma estrada muito larga, né, para a região.
Sim. Então, a gente pediu para ela, né, um prazo para a gente entrar com uma empresa contratada, topografia, análise de solo e tudo mais, para eles fazerem os levantamentos para a gente, né, para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, em cima disso, a gente está trabalhando de qual forma agora? A gente está continuando a nossa manutenção, mas a gente está com essa demanda de contratação da empresa e da empresa terceirizada para vir fazer a obra para nós, né? Tipo, as microbacias, levantamento de estradas, essas coisas. A gente vai ter que contratar uma empresa, porque a nossa demanda hoje, nosso maquinário para manutenção já está no limite, vamos falar assim, né? Estamos correndo atrás.
Então, e está entrando na cabeça do agricultor fazer isso ou não? Ou está sendo difícil?
Acho que a gente vai achar muitos. Na hora que a gente começar a pôr em prática isso, né?
Tem estrada que até 15 metros de largura, só. 15 metros.
A gente conversa com bastante gente, nossa, isso tem que ser feito, tal. Mas eu acho que, sim, a gente vai achar alguns probleminhas nesse caminho aí. Mas o que a gente tem? A gente não é para comprar briga com ninguém. A gente tem que chamar os órgãos competentes, se não resolver, o Gaema que vai resolver. Então, é eles que estão... Não é um pedido deles, é uma ordem deles para a gente fazer esses trabalhos, né? Então, hoje, nada vai ser, tipo, caça-briga com ninguém, então...
Uma outra questão antiga também que o Conselho também tenta resolver, que está ligado à sua área, né, da agricultura, é a questão da entrada lá da Água Branca também, né?
Sim,
essa também é uma novela, né?
Essa também está complicada.
E está do mesmo jeito.
Então, a gente está fazendo outros estudos para mudar a rotatória deles, né? Porque ali está complicado. Até, inclusive, a gente vai ver se a gente contrata uma empresa também para eles virem uma forma de... Vou tentar fazer um projeto de um trevo ali.
A rotatória, rotatória do DR ou a saída da Água Branca?
Não, a saída da Água Branca ali é impossível ali. Ali naquela rotatória não mexe
tá
mais.
Saindo, né?
Ali não mexe mais. Então a gente vai ter que estudar pelas normas do DR, né? Uma outra possibilidade de fazer outra saída, mas para baixo do pontilhão ali, do viaduto.
Mas o pessoal tá saindo ainda ali, né?
Ah, com certeza, né?
Ali, não tem como segurar, né?
Mas na rotatória mesmo, onde era a saída deles, ali é impossível.
Aí não tem jeito, eles estão um pouco mais para baixo ali?
A gente já tentou, outros secretários anteriores já tentaram, já foram nos órgãos competentes, a resposta foi não.
É isso envolve tudo, né? O pessoal lá do Monte Belo está pedindo para passar o rolo lá, sim.
Sim.
Monte Belo.
Lá perto do assentamento.
Na perto do assentamento, passar o rolo, né? Só pede lá, está faltando... Vocês estão chegando quase perto lá também, não?
Então, não, na realidade a gente passou pelo assentamento, tá?
Já passou pela
pela principal do assentamento a gente passou. Aí ele ficou o Monte Belo, Santo Egídio, que sai na tabuleta, né? É outra programação que ficou ali, essa outra saída aí.
É, porque aí você tá lá. Não tem como você sair de lá e vir pra cá, né?
Então, na realidade até tem, só que eu precisava pegar a umidade da estrada do Sertãozinho, né? E ali, como ali o material ali é diferente, que é uma base de asfalto que tinha ali, ali eu preciso trabalhar com umidade, então...
Nossa, aquilo ali já não tem mais nada de asfalto, né?
Coisinha mínima ali, tem só algumas lembranças lá perto da Fazenda Delicato só, né?
Não é asfalto, é lembrança.
Tem algumas lembranças lá perto da Fazenda Delicato.
Mas aquilo também tem anos e anos, né? Infelizmente, entra governo, sai governo, e aquilo ali é estadual, né? Que fez, né? Foi na época do Jaime Lerner, se não fala a memória, que foi feito ali, não é? Mas ela é uma estrada vicinal, mas que se tornou... vamos dizer assim, importante para o pessoal daquela região. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, hoje acho que é melhor você ir aqui pelo Paraguai do que por lá, não é não?
Então, mas agora com essa umidade que veio, que a gente está passando as máquinas, passando o rolo, ela fica boa, fica excelente para trafegar. O problema é que, por causa, como estava muito seco, né, as pedras vão soltando, as terras vão saindo, fica lá as pedras de ponta. E se a gente ponhar um maquinário, o rolo, no caso, ele não vai conseguir compactar aquelas pedras, porque estava muito seco. e acaba quebrando o rolo.
E chega a pedra agora, vai indo para a beirada da pista.
E agora chega na hora de você usar o maquinário, você não tem o maquinário. Então a gente teve que aguardar essa chuva. Então, alguns entendem, outros não entendem, né? Fica cobrando, mas não tinha o que fazer. Agora, com a chuva, a gente trabalhou aí até tarde, aproveitando, trabalhando embaixo de chuva, pegar essa umidade e conseguir fazer esse trabalho.
Agora, Leandro, a gente passando por outro lado. É, nós estamos lá, nós estamos no sertãozinho, falamos ali do assentamento, pela região. E agora vem aqui para o lado da Iara. Como é que está a situação ali?
Então, a Iara aqui no começo do ano já foi catada bastante partes críticas, né? Ainda tem algumas ainda, mas já foi feito bastante parte crítica. Então a gente está dando a opção assim, a gente está procurando estudante, pessoas adoentadas, cadeirantes, granjas, para tentar desafogar, para a gente conseguindo botar a casa em ordem.
É porque aquela região também, ali tem muitas propriedades, né?
Sim, sim.
Se junta ali e pega
mas,
aqui.
É, mas ali deu uma pincelada boa agora no começo do ano, catou bastante as partes críticas ali também.
Ali abrange o quê? Abrange quais bairros ali? Então, aquela
agora,
região ali.
Agora ali falta ali a gente entrar ali na...
São cinco ou seis bairros ali?
É isso, são seis bairros. Agora a gente falta entrar ali na Iara, antes do antigo hotel lá, e sair no bairro Limeira, né? Aqui já a Ibiúna também já foi catado um bom trecho.
Ibiúna, Limeira, que mais ali? Mais três ali então. Iara?
É, começa aqui na Água Branca, né?
Água Branca tem são isso, três águas também isso. Ali, né?
Não, Água Branca ah, tá
Água Branca
lá.
Não entra, ela é diferente.
Está incluída lá nos seis bairros. Jacutinga.
A Santa Rita está em qual bairro?
Santa Rita está aqui no sertãozinho, né?
Santa Rita não. Essa fazenda que tem aqui. Tem aquelas árvores plantadas na lateral da...
Aqui na Água do Caio, né, ali, né?
Ali,
essa subida aqui da pedreira é a Água do Caio. Ali.
É, ali é a Água do Caio. Ali também, aquela ponte ali também já... Não, até agora não se tem definido, né?
Não, ainda não. Está em andamento ainda.
É, e ali é uma ponte grande, aquela coisa toda.
É,
e
a obra, zona uma rural, obra muito grande ali, né?
E a zona rural tem que ficar na esperança daqui lá, né? Terminar aqui lá para vir para a zona rural.
Sim. Então a gente tá até tentando também fazer em forma de licitação, né? Se a gente consegue fazer alguma coisa de forma de licitação, contratar a empresa também para ajudar nessa.
Fala em contratar a empresa, a pedra irregular também parou tudo.
Não, a pedra irregular lá realmente parou. Aí a gente está vendo outras formas.
Foi entrar na justiça? O que é que será que deu aquilo?
Então, agora estão resolvendo o problema com a empresa que estava ali, né? Que abandonou a obra. Mas ali a gente analisando ali, a gente vai ter que correr atrás de. Sei lá. Procurar outro investimento, outra obra. Eu acho que essas pedras irregulares para a nossa região aqui, ela está meio inviável, né? A gente está achando pedra hoje ali, a própria, Açaí ou São Jerônimo da Serra.
É muito longe, né?
Como muito longe.
É quantos quilômetros, de no caso, tem que fazer ali, se fosse fazer um asfalto?
Então, três águas... Na questão da pedra irregular, era quatro. Na questão da pedra irregular, era quatro. Daria um pouquinho para frente da associação, né, até sair na rodovia.
Mas se for fazer o asfalto, também tem que ser uns 4 quilômetros.
Sim, sim, isso.
Daqui a pouco está mais barato você fazer os 4 quilômetros de asfalto do que...
É, aí você falou, vão ter que procurar
sim,
outra...
É uma forma, né? Um procurar, tentar, para não esfriar isso, né? Para não acabar tudo em nada e tentar correr atrás de outras formas aí, outro
que já tem alguns locais, que o pessoal está usando na zona rural o asfalto, né?
A gente tem que correr atrás de outros convênios para tentar fazer essa melhoria.
A gente já vê em algumas localidades... O pessoal está asfaltando mesmo para poder ter um escoamento de safra melhor.
Sim.
Porque, na verdade, hoje em dia, a gente tem que entender que a zona rural ela precisa ter um atendimento mais delicado, né?
Com certeza.
E o agricultor, ele é o sustentáculo. Porque sem agricultura, vamos fazer o quê?
É, e a agricultura, você tem dia, horário, né? Você não pode deixar o hoje para amanhã, né? Então...
Você colhe lá e fala, aqui uns 30 dias nós vamos resolver o seu problema. Não. Mas aí a colheita,
aí
vai ficar
colheita.
Onde?
É, não tem.
É, outra coisa também é a situação da agricultura familiar, né? Prefeitura trabalhando nesse sentido com o pessoal da agricultura familiar. Uma compra agora, esse mês, agora praticamente não tem, né? Porque, vamos dizer assim, é férias da criançada, né?
Sim, né? Mas está, graças a Deus, está bom. É, o produto deles está vindo de primeira qualidade. A gente até toda terça-feira tem o Renato Reis, que trabalha com a gente. Ele está tomando conta da fiscalização do produto que chega ali na cooperativa para chegar para as escolas. Para ver a qualidade do produto. E então, de parabéns, que o produto está vindo de boa qualidade.
Quando é que é aquela lei que vai acabar com. É 2030?
2030, né? Vai para o orgânico, né?
Até 2030 vai ser tudo para o orgânico. E o pessoal da agricultura familiar, a maioria já foram para Uraí, fizeram um estágio lá, foram ver como é que funciona. Todo mundo ficou fã do negócio. Mas agora tem que todo mundo se juntar para poder.
E começar. Já começou, né? O pessoalzinho aqui em Bandeirantes já começaram já, mas. Eles têm
mas
que
não
se
tem tanto não, né?
Porque 2030 chega, né?
Mas não tem muito não, né?
Não, ainda não, né?
São 6 anos, né? 5 anos e meio.
Sim.
É, mas não é que até você fazer tudo, mas eu digo que não tem muito, porque se já tivesse pessoal fazendo isso antes, né?
Não, com certeza. Mas tem esse intervalo para eles aí se adaptarem, né?
É, porque hoje o orgânico ele dá muito mais vantagem pro agricultor, não é? Ele, hoje o preço dele é 2, 3 vezes maior que o...
Sim, só que daí também tem aquela conscientização das pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, eu não vou pegar um orgânico porque o preço é X, eu vou pegar esse, entendeu? Então até a mentalidade do ser humano mudar pro orgânico também, né? Daí se torna viável para o agricultor, né?
Na verdade não é 5,5, não. Na verdade tem menos tempo, porque tem o prazo para ele conseguir o selo.
Tem
que adaptar,
processos, né?
Produzir, para depois o pessoal
não é só
constatar.
Chegar e plantar e falar que ele é orgânico.
E entregar
não.
O selo.
A terra dele tem que ter preparado para receber o orgânico.
E mesmo porque tem que ter o selo também, né?
Sim, com certeza.
E hoje não está fácil conseguir selo, né?
Olha, a questão não é questão de ser fácil, né? É tudo ter uma luta, né? Tudo você tem que ser enquadrado dentro daquilo que pedem. Mas hoje a gente tem bastante profissional na área, né, dando as assistência. Isso ajuda muito, né?
Mesmo porque a gente às vezes a gente fala assim, mas a gente tem que ter vergonha na cara, né? Porque nós temos uma faculdade de agronomia aqui dentro.
Tem, e o pessoal da
duas, né?
O pessoal do antigo Emater, os soldados da PAR, eles fazem tudo como eles eu vi na reunião, eles falaram o que o produtor precisar da agricultura familiar para passar para orgânico. Nós vamos à propriedade, nós vamos à instrução, a gente faz tudo. Então, quer dizer, tem o pessoal que vai dar apoio e tudo. Aí falta também agora a vontade também do produtor.
É, mas aí você veja bem, aí tem o seguinte, eu digo que tem as duas faculdades que tem as suas extensões, que pode ser usado também, que infelizmente não se usa muito.
Sim, só que eu vou falar para você, viu? A gente tem vários agricultores empenhados, busca tecnologia, mas a gente faz palestra, promove alguma coisa, você vê que a minoria que comparece, né? Então... Isso também parte do agricultor, né? O agricultor também tem que buscar o conhecimento e buscar interesse, né?
O pessoal da Pirobinha está dizendo que precisa esquecer deles lá.
Não, pode deixar para prestar na nossa programação.
É, ali na Pirobinha, o que é que está faltando ali?
Na realidade, a Pirobinha também tem uma ponte lá embaixo, né? Perto do, quase na divisa do Gorgolete, para ser ajustada também. Tem uns pedacinhos para catar, não são todos, ali perto do proprietário do Valdir também tem. Lá dentro da Vila Rural também tem uns trechinhos para terminar de catar, mas ali é bem pouco, é minoria ali, mas tem para fazer.
Oswaldo, o Leandro estava falando da questão da baixa adesão do produtor, quando faz uma palestra, quando convoca para algum curso, alguma coisa. Teve aquele dia para mudança de ampliação de tipos de produção na zona rural para diversificar a cultura. Teve sobre alfafa, abacaxi, abacate, café. E café. Depois daquilo lá, apesar da baixa adesão, como você disse aí, você viu alguma mudança, melhorou alguma coisa, alguém está produzindo na região?
Para começar, na hora lá das palestras que veio profissionais, não estou fazendo dos nossos aqui, mas veio profissionais de fora que só lidam com aquilo.
Muito bom.
E tem vários anos de bagagem, de experiência. Apareceu, vamos falar, 10 pessoas para aproveitar, para tirar dos profissionais... O que podia ficar aqui no município pra gente, né?
O que é isso? É medo?
Conhecimento.
Medo do futuro?
Então, eu não posso falar, porque divulgado é, né? A gente chama, convida...
Mas ele não vai mudar com tudo, ele não vai pôr a propriedade, ele tem 10 alqueires, não vai plantar 10 alqueires de abacaxi ou de abacate. Ele começa pequeno, e se deu certo, tá dando certo, ele aumenta. Foi o que a gente ouviu lá, né?
E outra, o conhecimento que você tem, né? Você até às vezes não precisa plantar, mas você tem um conhecimento do que veio para o município,
o Eric, né, que fez a palestra lá, o Eric Reis. Você viu a palestra que o Eric fez lá, Oswaldo?
Mas é que estou dizendo, nós temos aqui dentro de Bandeirantes doutores em agronomia, temos duas faculdades, que é a UEMP e a hoje não é mais o NUPAR, né? Que tem curso de agronomia e eu acho que precisava ser Anhanguera. Melhor utilizada, né?
Anhanguera.
Agora o pessoal lá da estrada, lá no alto da água da divisa, tá esperando, sei lá, viu, Leandro, aqui, ó. Denise, tô esperando, é aqui, viu, Zó?
Fique piscione.
Garganta hoje tá uma coisa, viu? A ponte do Malaguini, como é que está a situação?
Então, a ponte do Malaguini também, ela essa é a primeira da programação, né? Inclusive, as duelas estão lá. Só que ainda tá nessa fase de ou vai os pedreiros nossos mesmo, ou a gente vai contratar uma empresa. Então está nesse parâmetro. As aduelas já estão no local.
Já estão lá, né?
Já estão no local. Mas ainda não tem uma definição assim para... Nós vamos interditar ela agora, começar a arrumar já, não. Enquanto está passando lá, a gente está nessa programação para ver as decisões ser tomadas.
Vai com Santa Rita, situação dos bueiros. Agora começou.
Santa Rita, inclusive, a máquina está lá. Ontem recuperou uma ponte próximo do sítio São Nilson Ramos. E, inclusive, hoje as máquinas estão lá também.
O Nilson está fazendo tomate ainda? Está produzindo tomate ainda?
Olha, eu conversei com ele lá, trocamos até umas ideias ontem à tarde, mas eu não vi a produção dele. Senão já tinha pegado nos tomates, né?
O Nilson é um que não perde uma reunião.
Nossa,
do que
você, aí isso também foi mal, se ele pegar tomate e doido.
Nós vimos pra nós aqui na rádio com um tomate na salada, é bom.
Vai ter, você vai pegar mesmo.
O Nilson é muito difícil ele perder uma reunião no conselho.
É, o Nilson
tá sempre presente.
Ele é bem presente, ele é bem prestativo.
Lembrando que hoje tem, né?
Sim.
Às duas da tarde tem reunião.
Hoje tem reunião às duas da tarde. Ontem ele teve lá, na onde a gente estava fazendo a manutenção nessa ponte. Então ele é bem presente também lá no bairro.
Agora, estão lembrando aqui, você lembra que foi há anos que fizeram aí uma medição da estrada Rio Bandeirantes da Santa Maria por dentro para asfaltar, na época, acho que o vereador Doca, até hoje ninguém falou mais nada, ninguém vai falar também, porque não vai asfaltar ali, né? Falar bem a verdade, né? Infelizmente, o que mais temos aqui? É, bairro Termas e Ara, pessoal lá, né? O pessoal está lá esperando o rolo lá, esperando você com o rolo lá.
Inclusive, ontem teve lá... o eletricista e o mecânico lá no bairro Arco, o rolo está guardado lá na sítio do Baiano. Ele deu um pouco, ele estava lá, saiu aqui da Pedreira, passou o Jacutinga, passou o Ibiúna, ele entrou por dentro, ele chegou ali perto do antigo pesqueiro e deu problema na parte elétrica. Eles foram lá ontem, inclusive não conseguiram resolver ainda o problema na parte elétrica dele. Esse é um rolo que ele acompanha uma moto niveladora, né? E a gente tem outro rolo que acompanha a parte de cascalhamento.
Todo lugar que o rolo vai para fazer o serviço, ele vai em rodovia, ele não vai em cima de um caminhão, não, ele vai rodando.
Ah, mas na realidade, ele foi rodando porque ele foi fazendo os trechos, né? Ele pegou aqui na arena, ele já foi batendo.
Ah, já vai trabalhando até chegar.
Isso, ele vai mudar uma localidade só, ele vai empranchado, engarretado.
É, o Juca, que eu lembro aqui? Lembro que o asfalto foi municipal contemplado no tempo do governador Jaime Lerner, no ano 2000. Contemplou todos os municípios paranaenses na época. A manutenção ficou por conta dos municípios. 15 anos depois, o asfalto ficou do jeito que está. Infelizmente, né?
Asfalto
mesmo?
Nossa,
esses asfaltos que nós estamos vendo. Essas casquinhas aí também.
Deu dois dias de chuva, já tem um monte de buraco na cidade.
O Neia, segundo ele, já vai fazer aí, né? Pessoal lá da Termasiara. É isso que você falou aí, Leandro?
O rolo, na realidade, já está lá, só que ele está com defeito. No mecânico, onde foi lá dar uma olhada nele. Sinelógio da aceleração do motor dele tem que ser tirado. Então, em breve ele deve estar arrumando aí pra.
Tem que trocar peça?
Tem que trocar peça.
Aí tem licitação?
Ah, esquece.
Aí já tem 60 dias, ela tá falando,
então
pode pôr mais um aí.
Esse tal de licitação, eu acho. Infelizmente a licitação ela é. E tem uma coisa, podia se fazer bem. Ah, só que dentro da cidade acabou, né? Dá rapidinho, vai pro. Mas, infelizmente, tem os trâmites legais que precisam serem.
Tem leis, né? A gente tem que seguir as leis, né?
Você falou que nós temos uma reunião do conselho hoje. Por que é de quarta? Por que mudou para hoje?
Então, a gente mudou para hoje a reunião do conselho porque hoje a gente tem a apresentação, né, do programa paranaense de tecnologia de aplicações no município de Bandeirantes. Então, hoje vai ser a apresentação hoje desse programa e a gente vai estar debatendo aí no decorrer do mês agora com os agricultores.
É o chamado deriva, né?
Isto. É um problema sério que a gente está tendo no município.
Mas faz tempo que a gente tem isso aí, hein?
Sim.
E o pessoal está tentando um estrago o outro.
A gente vai tentar trabalhar sobre isso agora, tentar conscientizar os agricultores, né, da melhor aplicação possível. Os implementos, né? Estando bem regulados, os bicos e tal. Então, isso é um programa que vai ser apresentado hoje na reunião do conselho, a gente poder trabalhar em cima disso.
E antigamente só tinha um bico, né? Hoje tem tantos bicos, né?
Acho
que era só um que tinha antigamente, não era?
Então, mas hoje a questão é assim, né? Às vezes a gente tem que ter consciência, né, do tempo, do vento, né? Às vezes a pessoa quer terminar o seu talhão aqui para ir pro próximo, então...
E com a falta de água que a gente tava tendo até essa chuva agora, né?
Então, tudo implica. Mas vamos tentar trabalhar sobre isso aí para tentar diminuir todos esses problemas que está tendo com deriva aí.
Bom, cronograma então para os próximos dias, Leandro?
Então, hoje a gente está na manutenção da estrada do Sertãozinho. a gente tem ali o Bom Sucesso, para a gente fazer também. Tem a estrada do Cateto, da Barrinha do Cateto, dentro da mata ali tem um pedaço bem crítico também para a gente fazer. Aí a gente tem Perobinha, a gente tem São Sebastião do Paraíso, e os outros bairros a gente voltar, que tem uns trechos também para terminar.
A carreador para ajudar os agricultores está difícil, você não consegue fazer mais, né?
Então, a carreadora é o seguinte, tem os carreadores que a gente ajudou, que a gente fez, e que tem as suas caixas de contenção, essas coisas, esses carreadores não estragaram, porque não teve chuva forte mais, né? Infelizmente até faltou a chuva, né?
É, porque antigamente era preocupação de fazer o carreador, isso, aquilo, e de repente agora a gente não vê mais falar com isso, né?
Porque normalmente hoje o produtor também está ajudando a segurar a água, né? Isso ajuda muito, tem muitos que não tem essa conscientização, mas alguns já tem. Então, e a falta de chuva também, não vê aquela chuva forte para poder estragar esses carreadores, né?
E esse trabalho que eles fazem, os agricultores, estão sendo com tanques para reter a água ou não?
Então,
como é que eles estão fazendo?
Alguns estão fazendo essas caixas de contenção. Mas ainda tem bastante gente para a gente tentar conscientizar que a água tem que ficar na propriedade, não correr. E além de estragar a própria... levar os material orgânico dele embora, né? Estraga a estrada que ele também precisa para tirar suas produções, né?
É, e o pessoal tá, esse tempo atrás, não sei o que eu estava vendo, que o pessoal lá no Nordeste está fazendo isso, né? Faz as barragens, e barragem grande, né? E largam lá e depois vão utilizando aquilo quando chove, fica ali aquela água.
Sim.
É um trabalho
interessante, né?
E consequentemente, dá muito mais produtividade.
De nível, pra... né? Hoje eles desmancharam as curvas de nível.
Não existe mais, né?
Por causa do plantio direto, eles acham que é mais vantajoso. Mas o que acontece? A água cai no seu terreno, pega a sua matéria orgânica ali e leva para o sítio do vizinho, ou leva para as estradas, leva para os córregos.
É igual
não
a deriva.
Nada, né? Nem a umidade não conserva no solo, né? Então...
é igual a deriva. Você fica fazendo um tempo, quer fazer rapidinho, dá o vento, tem a quantidade de vento certa para fazer o horário também. Agora o cidadão faz, e o que acontece? Ele vai prejudicar a outra propriedade.
Com certeza.
E aí, se o cara da frente fizer e ferrar dele, ele vai ficar bravo.
É o que mais acontece com frequência.
É engraçado essas coisas, né?
Mas acontece com frequência, são isso.
É, porque o cidadão não fica bravo. Ele fica bravo porque tá, olha, deriva, mas a hora que ele faz, ele não fica bravo.
É,
tem essas coisas também, gente. Então, esse negócio de deriva, ela já é muitos anos, a gente já sempre vem acompanhando isso. E olha, e não é falta de explicação, não, hein?
Não, realmente não. Mas vamos aí de novo, vamos tentar fazer esse trabalho em cima, tentar diminuir bastante esses problemas aí, né?
Então, hoje nós temos a reunião do conselho.
Isso, às 2 horas.
Às 2 horas, sei lá, na sessão?
É, lá na Fiaban mesmo.
Na Fiaban, né?
É.
Tá certo. Mais alguma coisa, Leandro, que você queira colocar aí?
Não, estou à disposição, né? É alguém que precisar aí dos nossos trabalhos, procura a gente lá na secretaria, a gente troca umas ideias. A gente sabe dos pontos críticos que está tendo no município, tá? Então, a gente está tentando chegar aí, mas a gente não consegue chegar em todos no mesmo hora, no mesmo tempo, mas estamos trabalhando para isso, para diminuir esses problemas nas áreas rurais aí.
É mesmo, porque também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né?
Não, é bem que a gente queria, né? Mas, infelizmente,
é que o tempo, né? Ficou muito tempo sem aquela tensão à zona rural. Nós tivemos praticamente 1 ano aí, parado, né? E 2 anos parado. E se acertar em 2 anos, 1 ano só em 6 meses, não tem como. É impossível. É impossível. É, dá falta de trator, falta disso, daquilo.
É, porque a gente, nossos maquinários também hoje, né? Então você está contando com ele aqui agora, daqui a pouco ele pode parar e quebrar. Então isso também estraga um pouquinho a nossa programação. Mas a gente está batendo em cima para tentar resolver os problemas mais críticos, né? Os piores. Pelo menos aí o mais rápido possível.
Tá certo. Obrigado pela presença do Leandro, que é o nosso secretário de Agricultura aqui do nosso município, Leandro Leotério, falando aqui dentro do Jornal Operação Cidade. Pois não, Navarro.
Falando em agricultura, ó, agradecendo a presença do Leandro também, e agradecer também a Gi e o André. Você era uma caixa de pepino para nós aqui.
Então você vai entrar
no. O pepino tá pouco aqui na rádio, agora vem uma caixa, viu, Zão?
Tá vendo?
É. Tá, obrigado para a Gi, para o André, né? A Helena também veio junto com eles.
Eles também são parceirão nosso lá no Cabiúna, estão sempre também dando um apoio para nós. Eles trazem os pedidos também, né? Mas, conforme a gente vai socorrendo, eles vão explicando para os produtores também lá quais a nossa necessidade, quais os nossos problemas. Então são parceirão nosso também lá.